dia. A desinformação deixou de ser um fenómeno marginal, está nas redes sociais, nas mensagens privadas, nas campanhas eleitorais, nos debates públicos, está muitas vezes na nossa vida e entra sem pedir licença. A desinformação não é um problema abstrato, ela influencia votos, desconfiança nas instituições, radicalização e até decisões pessoais de saúde, por exemplo, ou de segurança. A desinformação não vive sozinha, vive da desatenção, do medo e da perda de confiança. Combatê-la não é apenas um dever do Estado ou dos jornalistas, é uma responsabilidade democrática, por isso vamos falar disso neste programa até ao meio-dia. Temos connosco, e passo a apresentar os nossos convidados, vamos já ouvir-lhes a voz para que os nossos ouvintes possam associar os nomes a essas mesmas vozes. Telmo Gonçalves da Silva, bom dia, obrigado pela sua colaboração, é conselheiro da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Bom dia, obrigado.
Alfredo Sousa de Jesus, chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, muito obrigado também por ter vindo, bom dia.
Muito bom dia.
E Gustavo Cardoso, sociólogo, investigador do ISCTE, uma voz habitual na Antena 1. Bom dia, Gustavo.
Bom dia também. Obrigado
por convite. Sofia Branco, jornalista da Agência Lusa e da Associação Literacia para os Média e Jornalismo. Bom dia, Sofia.
Bom dia.
Maria Eduarda Borges, advogada da Abreu Advogados. Bem-vinda também ao Consulta Pública. Bom dia para si.
Olá, bom dia.
Salomé Martins Leal, diretora executiva de Polígrafo. Bom dia, Salomé.
Olá, bom dia.
Margarida Maneta, investigadora em desinformação, tem trabalho centrado sobretudo nos públicos séniores. Bom dia, Margarida.
Olá, bom dia, obrigada pelo convite.
Não tem de quê, bem-vindos a todos. A desinformação tem vindo a aumentar em contexto eleitoral em Portugal. O LabCom, Laboratório da Comunicação da Universidade da Beira Interior, estudou 3 atos eleitorais em Portugal e concluiu que há um partido que se destaca quando se fala deste tema que hoje vamos discutir aqui no programa, ou seja, a desinformação. A reportagem é de Fátima Pinto.
É um processo antigo que corrói a verdade, rouba-lhe contexto e cresce exponencialmente nas redes sociais, impulsionada também pela inteligência artificial.
A desinformação ela tem aumentado nos processos eleitorais em Portugal ao longo dos 3 diferentes processos que nós investigamos. Nós tivemos, na verdade, aumentos de até 160% quando nós comparamos 2 processos diferentes.
Branco de Fátima é investigador do LabCom, Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, que tem um observatório para estudar a desinformação em contexto eleitoral.
Até hoje nós realizamos 3 projetos. O primeiro foi nas eleições europeias, depois nas eleições legislativas e o último, este ano, sobre as eleições presidenciais.
O projeto, patrocinado pela Entidade Reguladora da Comunicação, pretende saber de que forma é que a manipulação consegue interferir na escolha dos eleitores. Nas últimas presidenciais foram detectados 26 casos.
Um partido tende a concentrar o maior número de casos desinformativos, é o Partido Chega. E quando nós observamos as eleições presidenciais, que aí a eleição está focada num indivíduo e não num partido, é o André Ventura que tem o apoio do Chega, do Partido Chega, que tem o maior número de casos desinformativos. Nós temos inúmeros exemplos, no caso das últimas eleições, nós identificamos 26 casos de desinformação.
Débora Gato, a fazer mestrado em comunicação estratégica, é uma das estudantes envolvida nestas análises.
Eu aprendi não só que temos que desconfiar acerca de tudo aquilo que vemos, como temos que procurar muito bem de onde é que vem essa fonte e se essa realmente é credenciada para poder ser transmitida e divulgada da forma que é, neste caso, pelos líderes políticos e pelos partidos.
Um exemplo de manipulação.
António José Seguro, na primeira volta, acabou por ter o primeiro lugar e ele fez um discurso de vitória. E houve uma parte em que ele disse que ele ia ser o presidente que ia corrigir aquilo que estava bem e melhorar aquilo que estava menos bem. E o André Ventura, aquilo que fez foi utilizar esse trecho, dizendo que aquilo era o slogan de campanha do António José Seguro, quando na realidade não era nada disso, porque os slogans de campanha era futuro seguro e segura presidente, e remeteu a um presidente que era considerado extrema-direita em Angola para dizer que também António José Seguro era um presidente que queria ser um presidente radical e extremista.
No contexto internacional, a desinformação prolifera a olhos vistos e todos assistimos a ela.
Por exemplo, um avião que foi abatido pelo Irão, e há toda uma narrativa construída em torno de se o piloto foi ou não foi resgatado. Os Estados Unidos dizendo que o piloto foi resgatado, está extremamente ferido, e o Irão a dizer que o piloto ainda não foi resgatado, que aquilo não foi uma tentativa de resgate de um piloto, mas uma tentativa de excursão por terra de soldados dos Estados Unidos que foram repelidos. Ou seja, há aqui, dos dois lados, a utilização de informações manipuladas, tendenciosas, que nós não conseguimos identificar qual que é a informação verdadeira, e, no fundo, o que eles querem é construir uma narrativa, porque a guerra não se ganha só com bombas e com balas, ela também se ganha com as histórias que são contadas sobre a guerra.
Então é caso para dizer, em primeiro lugar, desconfiar, depois procurar, e procurar as fontes certas.
É onde entra o papel do jornalismo profissional, dos veículos de comunicação de referência, para justamente tentar separar, digamos aqui, a água do vinho, o joio do trigo, e dizer, isso é verdade, isso são factos, e essas são as opiniões sobre os factos.
Aquilo que é importante neste momento é mostrar que sim, que a desinformação é um problema, apesar de ser de maneira diferente, porque hoje em dia temos as redes sociais, que acaba por ser uma coisa que acaba por agravar este fenómeno, é mesmo tentar procurar, perceber se a informação que está a ser transmitida tem algum fundo de verdade.
É uma missão do bem, mas muitas vezes renegada em nome de outros propósitos. Lutar contra a desinformação é cada vez mais uma incumbência de cada um de nós.
A reportagem da jornalista Fátima Pinto no LabCom, na Universidade da Beira Interior. Está também connosco esta manhã Jorge Silva Carvalho. Bom dia, especialista em segurança e consultor nesta área. A questão da desinformação já é uma ameaça à segurança nacional, Jorge Silva Carvalho?
Sempre foi, mas a desinformação, digamos assim, é uma componente da guerra da informação. Mas antes disso nós temos três problemas e a desinformação é apenas um deles, não é? Um dos grandes problemas com a desinformação, ou pelo menos com a teoria da desinformação em termos de guerra de informação, é a mistura de patamares ou de layers. Nós temos, primeiro que tudo, dois patamares prévios que é preciso que se entendam e que, de alguma forma, se confundem, sobretudo com alguma parte da desinformação, aquilo que se convenciona chamar a misinformation, que é uma parte da desinformação mais casual, digamos assim, que não tem uma responsabilidade ou não tem um dolo ou uma negligência grave na preparação do ato desinformativo. A desinformação sempre fez parte da guerra entre potências, sempre fez parte da guerra da informação, basicamente, que sempre existiu. Hoje existe, é de forma diferente. Os dois problemas prévios são os problemas da equivocidade e do viés informacional, que se confundem muito, normalmente, com a questão da desinformação na discussão pública. Por equivocidade, basicamente, o que nós temos ou hoje caracterizamos é o paradigma da sociedade da informação tal como nós a concebemos hoje. A sociedade da informação tem vindo a evoluir, não é? Desde o advento da internet, ou nós hoje estamos na fase 3.0, com a questão da inteligência artificial, que vem agravar, digamos assim, todo o caldo de cultura onde nos situamos.
Vem agilizar mais o problema e tornar muito mais difícil combater a desinformação e até encontrar crivos para que possa suceder isso mesmo. Deixe-me só trazer aqui também outra perspectiva, até na esteira daquilo que estava a dizer Jorge Silva Carvalho. Gustavo Cardoso, a desinformação é hoje, como dizia o Jorge Silva Carvalho, mais eficaz, por um lado, porque é mais organizada ou porque está a encontrar sociedades que estão mais cansadas e mais desconfiadas e, portanto, é uma espécie de problema estrutural que emerge da sociedade civil?
Bem, eu acho que vou introduzir aqui algumas más notícias.
Então porquê?
Porque enquanto existirem pessoas vai existir desinformação. Claro. Porque
faz parte da nossa existência,
faz parte da nossa
identidade.
Característica enquanto seres humanos. Portanto, nós gostamos de acreditar naquilo que achamos que é o certo. E isto não se combate apenas com sistemas de educação vocacionados para os factos, não se combate apenas com a questão de termos um sistema jornalístico que permita olhar para o facto e destrinçar entre aquilo que é verdade e que é mentira. Isto tem a ver mesmo com a nossa natureza. Portanto, o primeiro passo aqui é compreender que a desinformação faz parte do nosso cotidiano. Sempre fez. Mas é óbvio que mudou. Aquilo que mudou foi que nós, neste nosso tempo de vida, nos últimos 50 anos, passámos de um sistema de comunicação em que quem escrevia, quem gravava, quem fazia vídeos eram jornalistas, editores, produtoras, ou seja, um conjunto limitado de pessoas que tinham um código profissional associado a essa partilha informativa, para um mundo onde todos nós escrevemos, Gravamos em vídeo, gravamos em áudio e partilhamos, sim, através das plataformas.
O ecossistema alargou-se muito e aí, Telmo Gonçalves...
E aí, a partir desse momento, torna-se necessário que nós percebamos que há sempre desinformação. Aquilo que o Branco de Fátima, sim, há pouco estava a dizer é verdade. Durante os períodos eleitorais, nós notamos muito mais, porque há uma concentração de atenção, mas ela está sempre presente no nosso cotidiano.
Sim, essa questão de não serem apenas agora só os jornalistas a apresentar conteúdos e isso estar muito mais disseminado torna Telmo Gonçalves, conselheiro da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a atividade da ERC mais difícil. Ela deve limitar-se a regular apenas os conteúdos jornalísticos, estricto senso, ou também a intervir no ecossistema digital mais amplo, como explicava aqui o Gustavo Cardoso, que é quase uma forma intrínseca à existência humana?
Bom dia. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social sempre interveio no ecossistema digital. Tem, aliás, competências relativas, por exemplo, às plataformas de partilha de vídeos, por via da lei da televisão. Tem competências também, quando os órgãos de comunicação social têm as suas extensões no espaço digital. E defende uma série de valores constitucionais, designadamente o direito à informação, que é a sua competência defender, quer por via da Constituição da República, quer também pelas suas atribuições, e naquilo que perturba o direito à informação dos cidadãos e a liberdade de imprensa, a entidade reguladora tem a obrigação de atuar. A desinformação não há uma competência específica atribuída neste momento à entidade reguladora para a comunicação social ou outra autoridade para fazer o combate específico.
O combate é isso, mas faria sentido que a ERC tivesse essa competência?
Isso já existiu uma lei, a Carta Portuguesa, que existe, a lei existe, mas já não existe essa competência atribuída à ERC. Há uma história da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital que atribuía à entidade reguladora esse papel. Entretanto, não vou desenvolver muito a história, porque a história tem contornos interessantes de analisar.
Mas deixe-me só compreender aqui uma coisa para perceber se entendi bem o que disse Telmo. Portanto, já teve esse papel a ERC e agora não há nenhuma entidade que tenha.
Neste momento não há nenhuma entidade que tenha uma competência específica para fazer ou concentrar o combate à desinformação. Há várias autoridades, desde a CNE, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a ANACOM, que dentro das suas competências também têm intervenção a nível daquilo que se passa no ecossistema digital. Ou seja, quer dizer,
não há uma entidade específica, mas
entidade,
há várias que trabalham em conjunto, concorrem para o mesmo objetivo.
E há um trabalho também de cooperação entre estas várias entidades em períodos específicos. Esse trabalho de cooperação, regra geral, tem-se concentrado nos períodos eleitorais. O problema da desinformação não se restringe àquilo que se passa em períodos eleitorais, embora tenha uma intensidade acrescida, que é aquilo que foi dito na vossa reportagem e o trabalho que foi desenvolvido pelo LabCom para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social demonstra um pouco isso, mas também o trabalho do Media Lab também o demonstra, feito para a CNE. Agora, há aqui uma necessidade de, mais do que haver autoridade de desinformação, porque isso levanta vários problemas que não, até de constitucionalidade, que foram analisados quando foi debatida a Carta Portuguesa para os Direitos dos Direitos Humanos na Era Digital e que levou a que houvesse a revogação de alguns artigos, ou quase todos os artigos que estavam previstos, e hoje o que existe na lei é o direito dos cidadãos a serem protegidos pelo Estado contra a desinformação. E para isso acontecer, terá que haver uma estratégia de combate à desinformação. E essa estratégia é o mais importante de desenvolver, quanto a mim. E passa necessariamente por várias medidas complementares de atores muito diversos que deverão cooperar entre si. Isto vai desde o trabalho dos fact-checkers, desde o trabalho dos centros de investigação dedicados ao estudo da desinformação, ao trabalho dos diferentes reguladores que têm de convergir, portanto, e desenvolver mecanismos e procedimentos de atuação rápida para o combate à desinformação. Mas queria também deixar aqui uma nota que é o seguinte, que é, nós falamos muito da desinformação, por exemplo, nos períodos eleitorais e os trabalhos que a ERC tem promovido e tem também, durante os últimos períodos eleitorais, tem desenvolvido uma task force para contribuir, no fundo, com outras entidades para...
E fora desses períodos, o trabalho esmorece, é isso?
Não é esmorecer o trabalho. A questão é que, fora desses períodos, talvez seja, é um trabalho de tipo diferente que tem que ser desenvolvido. É um trabalho de longo alcance e que tem a ver um pouco com as questões que foram levantadas no início de considerarmos, bom, a desinformação é um fenómeno transversal e que temos que lidar com ele e sempre existiu. E sempre existiu, hoje tem como configurações diferentes, muito uma intensidade diferente. Há aqui uma preocupação que é, que acho que é inquestionável, que é a desinformação funciona neste momento como uma arma de subversão interna do funcionamento dos sistemas democráticos. Nas sociedades, nas democracias liberais, era uma coisa que nós há 20 anos não pensávamos nem tínhamos.
Sim,
tanto esta ameaça. Esta ameaça existe.
Existe, e tem provas.
Sim, e quando, por exemplo, o Silva Carvalho estava a falar, portanto, da questão das guerras da informação, nós trabalhámos muitos anos durante a questão da desinformação numa ótica de relações estratégicas a nível internacional. E hoje o cenário é muito mais complexo. Porque temos atores internos, não é, a promover aquilo que antigamente nós pensávamos que numa democracia só seria possível ser feita por um adversário externo. Isto é uma realidade muito diferente que convoca forças de segurança também para a mesa de trabalho.
Alfredo Sousa de Jesus, chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, o que é que já mudou de forma concreta na União Europeia no combate à desinformação? O regulamento dos serviços digitais, o DSA, é suficiente ou chega mais ou menos fora de horas?
Muito obrigado, António. Repare, como referiu no início, isto é efetivamente uma responsabilidade coletiva, ou seja, a responsabilidade por parte dos jornalistas, dos órgãos de comunicação social, por parte das instituições, sejam elas nacionais ou europeias. Aquilo que é feito a nível europeu e que referiu é efetivamente, diria que há duas grandes dimensões. Há uma dimensão de regulação e outra dimensão que é um conjunto de ações de literacia. No ponto que refere especificamente, que é aquele de regulação, temos efetivamente um conjunto de normas que foram aprovadas a nível europeu e que já estão em vigor e que vão desde efetivamente da lei sobre o serviço sobre os serviços digitais, que, por exemplo, obriga as grandes plataformas a retirar conteúdo, a remover esse material considerado de desinformação dentro de prazos muito específicos. Temos também a lei, a chamada do AI Act, ou seja, a lei da inteligência artificial, que é a primeira lei à escala mundial que regula para vários países todos um conjunto requisitos de normas que se impõem para a utilização de inteligência artificial.
Já ficou provado que a multa, por exemplo, que foi aplicada ao X, à rede social X, é um exemplo de que a União Europeia consegue mesmo enfrentar as grandes plataformas de Silicon Valley.
Sim, exatamente. Obviamente, e essa dimensão de sanção financeira nunca é algo que é especialmente agradável, não só em termos financeiros, mas também em termos de reputacional para esse tipo de empresas. Agora, vamos ser sinceros, que é o seguinte... foi referido aqui que a desinformação está cada vez mais evoluída, cada vez mais sofisticada, e estamos numa espécie de corrida contra o tempo. Ou seja, a lei nunca vai correr mais depressa do que a própria tecnologia. Ou seja, nós, por muito que tentamos fazer leis que sejam tecnologicamente neutras, ou seja, que permitam efetivamente já antecipar uma série de evoluções tecnológicas futuras, estamos efetivamente sempre numa corrida contra o tempo. E sabemos perfeitamente que em desinformação, quando respondemos a uma campanha de desinformação, o impacto da resposta é sempre inferior ao ataque inicial. Mas há também
Maria Eduarda, diga.
Desculpa, ao nível regulatório também há aqui dois pontos importantes que são que merecem ser sublinhados, que têm a ver exatamente com a proteção, por exemplo, do jornalismo, que é o regulamento o regulamento europeu que estabelece, que fixa normas relativamente à liberdade dos meios de comunicação social e que, por exemplo, impõe toda uma série de obrigações relativamente à proteção do pluralismo, da independência editorial, que obriga, por exemplo, a muito maior transparência relativamente às fontes de financiamento dos meios de comunicação social. E temos também uma diretiva mais recente, chamada com o acrónimo de Anti-SLAPP, que é basicamente um conjunto de normas que protejam o jornalista contra processos judiciais que são infundados e que basicamente são utilizados como uma espécie de instrumento de intimidação ou de silenciamento de jornalismos. E isso é o tipo de procedimento que muitas vezes é utilizado quando estamos a falar de campanhas de desinformação.
A propósito deste ponto, Sofia Branco, jornalista da Agência Lusa e da Associação Literacia para os Média e Jornalismo, a literacia mediática deve ser central no sistema educativo, tendo em conta até aquilo que foi dito inicialmente pelo Gustavo Cardoso, ou seja, enquanto existirem homens e mulheres, ou seja, a humanidade, a desinformação faz parte do nosso dia-a-dia. O principal instrumento para combater tem que começar logo na escola, tem que ser reforçado este ponto?
Bom, vou só tomar aqui uns minutos, uns segundos, não chegará uns minutos, para sublinhar que estou ao microfone da Antena 1, estarei sempre ao microfone da Antena 1, em solidariedade com os meus camaradas, jornalistas, desta antena e das outras, contra a uniformização e a homogeneização e pela diversidade e pelo pluralismo. Queria deixar isto claro. Depois, a escola. Tudo passa pela escola, não é? Não passa só pela escola. Às vezes também colocamos uma carga muito pesada em cima da escola, mas obviamente há toda uma série de possibilidades que têm que passar pela escola. Mas passa por casa também, não é? E passa por cada um de todos estes atores que já vimos aqui falando neste programa, não é? Desde logo pelos jornalistas também, não é? Que eu, se calhar, falava mais desse ponto de vista. Aquilo que nós criamos há uns 5 anos, é exatamente uma associação de literacia que associa a literacia ao jornalismo, portanto, a literacia que nós fazemos.
E o que é que tem feito na prática, Sofia Branco?
Tem feito bastantes coisas, com alguns resultados concretos, sendo que isto é uma caminhada, como diz a garota, não, é uma caminhada longa, não é? É uma jornada difícil.
É um caminho que se faz caminhando,
e uma caminhada longa. Mas temos feito, começamos por fazer coisas nas escolas, efetivamente, portanto, começou como um projeto e não como uma associação, como um projeto do Sindicato dos Jornalistas na altura, em associação com o Ministério da Educação da altura também, que formou centenas de professores sobre literacia mediática em particular, tanto em Portugal continental como depois também nos Açores. À Madeira ainda não conseguimos chegar. Mas fizemos isto com centenas de professores que depois aplicaram, obviamente, essa formação nas suas turmas, com as suas crianças e jovens. E desde então temos participado em vários projetos internacionais que abriram muito o leque de públicos, não é? Já fazemos, por exemplo, literacia para pessoas séniores, especificamente, não é? Que é um público muito particular, tem vulnerabilidades específicas.
E a Margarida Maneta sabe muito disso, é a área de investigação dela, já vamos ouvi-la a seguir.
Mas queria só também aqui sublinhar em relação aos jornalistas. A ideia de quando criamos este projeto, que depois se transformou numa associação, foi exatamente envolver o jornalismo neste combate que é de todos, não é? Como já percebemos, obviamente, constatando que a desinformação fará parte das nossas sociedades, como dizia o Gustavo há pouco, a literacia não a vai conseguir combater por si só, não é? Ou melhor, não a vamos conseguir eliminar, digamos assim, mas obviamente é muito importante que seja reforçada e que haja, de facto, uma resposta pública robusta, não é? No sentido de promover a literacia e promover o jornalismo. Ou seja, eu acho que é muito importante a abordagem que nós fazemos a isto. É, a desinformação é um problema de segurança nacional. Isto acho que é absolutamente fulcral sublinhar. E a União Europeia já tem dado passos nesse sentido. E ao mesmo tempo, o jornalismo é um bem público. E isto é outra questão que é muito importante sublinhar. E elas devem ser, na nossa opinião, abordadas em conjunto. O que é que quer dizer com o jornalismo é um bem público? É que o jornalismo não é só um bem público quando estamos numa rádio pública como esta. É sempre um bem público.
Independentemente do sítio onde se faça.
Independentemente, ou seja, tem uma função social e daí também a importância da diversidade e do pluralismo e de assegurar que este jornalismo não é sempre o mesmo, não é? E portanto, há aqui uma questão que vem agora num estudo que acho que era importante trazer aqui da Felisbela Lopes, professora da Universidade do Minho, que voltou 10 anos depois a entrevistar os mesmos jornalistas e outros sobre exatamente os constrangimentos que vivem, não é? Na sua profissão. E há um novo constrangimento que aparece e que eu acho que deve ser exatamente, e que entronca com esta questão da literacia, que é o da crise de identidade do jornalismo. Portanto, várias das pessoas entrevistadas assinalam uma crise de identidade do jornalismo que passa pela questão da confusão entre o que é jornalismo e o que não é, da desconfiança do público em relação ao jornalismo, da perda de poder do jornalismo em geral também e da perda de credibilidade, não é? E todas estas questões são abordadas exatamente naquilo que nós fazemos nas nossas sessões, projetos de literacia mediática.
Pelo país fora. A literacia mediática tem que passar pela escola, dizia a Sofia Branco, mas porquê que a Margarida Maneta, que está a fazer um doutoramento, se não me engano, em comunicação e ativismos e está a investigar particularmente a desinformação nos mais velhos, porque é que são os séniores um dos grupos mais vulneráveis à desinformação e já agora que tipo de conteúdos é que circulam mais entre este público, Margarida?
Bom, antes de responder a essa questão, eu gostava só de acrescentar àquilo que já foi dito, claro. Que alguns autores dizem mesmo que os boatos são o meio de comunicação mais velho do mundo. Isto significa que, portanto, nós não estamos a falar de um fenómeno recente, estamos a falar de um fenómeno que, com as reconfigurações que a internet nos trouxe, merece agora um olhar especial.
Lembro-me sempre daquela imagem de que os tanques públicos nas aldeias eram o Facebook de antigamente.
Inclusive, Humberto Eco dizia, não é, que a desinformação era uma forma de guerrilha não sangrenta, não é? Portanto, a falsificação era também uma forma de guerra. Porquê é que precisamos de olhar para estas questões hoje com os séniores? Em primeiro lugar, porque Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa, o quarto país mais envelhecido do mundo, e se olharmos para o envelhecimento da população e para a progressiva digitalização que a sociedade portuguesa, ou que ocorre na sociedade portuguesa, redefine-se aqui a importância de olhar para a forma como estas pessoas utilizam os dispositivos onde circulam maioritariamente a desinformação. Agora, naquilo que diz respeito à investigação e aos estudos, projetos sobre literacia mediática, os séniores aparecem muitas vezes sobre-representados ainda, não é? Portanto, as investigações e os projetos são feitos maioritariamente para crianças e jovens e precisamos aqui de olhar para esta, que é a maior faixa demográfica.
Ou seja, não temos dados suficientes para perceber exatamente porque é que está a acontecer a desinformação nesta classe etária.
Diria que não podemos é tomar conclusões generalistas. Sim. Ou que tenham a idade como uma variável explicativa final. Ou seja, à medida que nós envelhecemos, a nossa heterogeneidade também é cada vez maior. Ou seja, quando nós olhamos para um grupo de séniores, há uma dispersão muito grande, porque temos que ter em consideração a formação base que tiveram, o trabalho que tiveram, se frequentam ou não universidades séniores, se estão no interior ou no litoral do país. Tudo isto informa sobre as práticas que eles têm e a forma também como enfrentam a desinformação. E além disso, porque nós não estamos só a falar de terem acesso, mas também de pensarmos na qualidade do acesso que estas pessoas têm à informação.
O que é que isso quer dizer?
Por exemplo, que fontes de informação é que utilizam?
Se
não é?
Sabem distinguir mais.
Se sabem distinguir, por exemplo,
exatamente,
exatamente, exatamente. Se conseguem distinguir facilmente a publicidade da informação, de um facto. Esses são aspectos muito importantes para pensarmos estas questões, porque às vezes o problema ou a questão não é que tenham um smartphone onde circula a desinformação. Às vezes o problema é que só tenham esse smartphone. Sim. E não tenham um acompanhamento que muitas vezes vem de familiares. Vamos lá ver, a intergeracionalidade aqui é decisiva, na medida em que muitas vezes são os netos ou os filhos, portanto, as experiências diárias destas pessoas e a forma como lidam com a desinformação tem por base as suas relações com outras gerações, ou torna mais proeminente essas relações com outras gerações, ainda que depois os jovens apresentem muitas vezes não só um excesso de confiança quando se confrontam com episódios de desinformação, como também acabam por associá-los sempre aos séniores. Num projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que decorreu na Universidade Lusófona, chamado UN Digital, Jovens, Notícias e Cidadania Digital, nós pedimos aos jovens para comentarem um cartoon relacionado com estas questões da desinformação, pós-verdade, e é muito curioso que eles associavam sempre que aquilo que estavam a ver no cartoon acontecia entre eles e os avós deles, não é? Okay. Ou eles e os pais. Nunca se colocavam eles no papel de uma pessoa que também vê desinformação, também tem que fazer essa confiança.
E é possível dizer quais são então os conteúdos que são mais partilhados entre este público, conteúdos de desinformação, Margarida?
Sim.
Deixe-me só dizer aqui uma coisa muito importante para todos os convidados neste programa. Se eventualmente ouvirem aqui alguma coisa que gostariam de acrescentar um dado, de fazer uma interjeição, estejam completamente à vontade para o fazer. Margarida, prossiga.
Os exemplos estão muitas vezes relacionados com as questões políticas, como nós já tivemos a oportunidade de falar aqui hoje, mas eu acrescentaria também as questões da saúde. Uhum. Basta que olhemos, por exemplo, para o tempo da pandemia. Sim. A quantidade de desinformação que circulou e a forma como ela afetou estas pessoas. Agora, ter a ideia de que estes temas são importantes... É essencial, claro, mas nós não podemos olhar aqui para a literacia como um programa único que vai servir a todas as pessoas séniores por igual, não é?
Tem que ser personalizado.
Exatamente.
Dirigido a públicos concretos.
Eu acrescentaria até que a literacia, mas este é um pensamento meu, não deve ser um fim em si mesmo, mas um processo dinâmico. Sim. E situado que é influenciado pelas competências que as pessoas têm, também pela sua intenção, pelo suporte que têm e também, eu diria aqui que é fundamental quando falamos de desinformação, pelas ansiedades e emoções que têm e que informam muito sobre a forma como nós...
Essa questão da emoção e da ansiedade também é muito relevante. Não sei se vamos ter tempo de tocar no assunto, espero que sim. Deixe-me ouvir também a Salomé Martins Leal, diretora executiva do Polígrafo. Bom dia. Não estamos em período eleitoral. Quando estamos em período eleitoral, provavelmente a desinformação cresce, aumenta, torna-se mais veloz. Qual é hoje o tipo principal de desinformação que circula em Portugal? E outro ponto, a verificação de facto chega a quem mais precisa?
Bom dia, outra vez. Bom, infelizmente eu acho que nós temos muito de todo o tipo de desinformação. Esse é o grande problema. Não só durante períodos eleitorais, e nós, felizmente ou infelizmente, felizmente do ponto de vista democrático, tivemos muitas eleições nos últimos tempos, portanto, mesmo dentro das redações, conseguimos ver a desinformação política a aumentar, mas naturalmente isso acontece pela presença, não é, dessas figuras políticas nos espaços mediáticos. Portanto, desde logo têm muito mais espaço, muitas mais horas para falar. No geral, as pessoas também estão muito mais atentas. Portanto, em termos de debates, etc., nós conseguimos ver perfeitamente as audiências dos debates durante esses períodos. Portanto, as pessoas estão muito mais atentas. Estão mais atentas também ao nosso trabalho. Nós temos um canal de sugestões que durante períodos eleitorais fica cheio e é um trabalho feito também, vemos cada vez mais pelas oposições, ou seja, dentro de um debate, as figuras políticas que estão a debater já estão atentas umas às outras a ver quem é que vai mentir e o que é que podem sacar dali para nos enviarem a seguir ao debate.
Fazer clipe, não é?
Exatamente, portanto, para enviarem e para aquilo ser verificado no momento pós-debate. E, portanto, aumenta, mas aumenta porque nós estamos atentos e é precisamente a história de a desinformação existe desde sempre, vai existir sempre. Claro que quando nós estamos mais atentos a um fenómeno, parece que ele está sempre, sempre, sempre a aparecer. Obviamente a democratização das redes sociais, não é? Trouxe-nos aqui estes fenómenos de posts mentirosos, falsos, completamente inventados, serem partilhados milhões de vezes. E, portanto, daí nasceu também a necessidade das próprias empresas, donas destas redes sociais, tentarem controlar um pouco. Nós temos as nossas parcerias com a Meta, com o TikTok. E, portanto, neste momento, quando nós olhamos, por exemplo, quando estamos a fazer scroll no Facebook ou no Instagram e vemos um post com blur, ou seja, com aquele pretinho em cima, e nos perguntam se queremos ver, isso já é um trabalho que foi feito por nós em parceria com essas empresas. Portanto, daí vem a segunda questão, não é? Se a verificação de factos chega, penso que era essa a questão, se chega a toda a gente.
E sobretudo aqueles que mais precisam, que eventualmente estejam menos preparados para reconhecer a falsidade.
Infelizmente, eu acho que a verificação de factos chega a quem quer que ela chegue. Portanto, e também a quem não quer, no sentido em que há muitas pessoas que não acreditam, há até aquela frase, quem é que verifica? Os verificadores, não é? E, portanto, esse grupo de pessoas vem muito atrás de nós e de saber aquilo que nós estamos a fazer e de tentar perceber o que é que eu posso... Vou olhar aqui para este texto, em que é que eu posso pegar para descredibilizar este, esta verificação e este jornalista. Portanto, está a chegar a quem precisa? Não sei. Aliás, eu sinto sempre que estas discussões, e sinto também que estou sempre a dizer o mesmo quando venho a estes debates, que é, nós estamos muito atrasados na discussão, estamos ainda a falar de literacia, estamos a falar de ir às escolas, estamos a falar de como combater a desinformação.
E devíamos estar a falar de quê?
Devíamos estar a falar de termos como pre-banking. Como...
O que é que isso quer dizer?
Isto quer dizer, portanto, aquilo que o polígrafo faz, que as pessoas veem neste momento, que leem, que veem na televisão, é uma verificação pós-mentira. Ou seja, a mentira é dita, nós analisamos a mentira e lançamos uma verificação de factos no sentido de tentar cortar ali a propagação da
e
mentira.
Era importante que se fizesse esse trabalho a
priori. Era importante que se fizesse
antes.
Sim, era importante que se
evitar
fizesse esse trabalho
a mentira.
Antes. Evitar, não, eu acho que a mentira não se evita, a mentira vai existir na mesma, mas se nós tivermos um público preparado e informado no sentido de conseguir entender perfeitamente e claramente aquilo que será dito dali a um, dali a dois, dali a três meses, será muito mais fácil nós combatermos a desinformação antes de ela ser propagada. Portanto, por exemplo, em fenómenos como a pandemia, nós já tivemos uma, não é? Portanto, nós sabemos perfeitamente aquilo que será dito numa próxima pandemia, aqui, não sei se sistemadeira, mas...
Podemos imaginar os princípios da mentira.
Sim,
nesse eventual cenário de repetição.
Sim,
de uma pandemia.
Conseguimos perfeitamente.
Mas a mentira será eventualmente mais sofisticada, porque entretanto já se aprendeu.
A mentira será mais sofisticada, mais uma vez, digo que estamos um pouco atrasados, por exemplo, em termos de inteligência artificial. Nós estamos constantemente a dizer que a mentira melhorou e que, e é verdade, eu vejo isso todos os dias, os posts de inteligência artificial já me enganam a mim, que, enfim, tenho que os verificar e tenho que os passar por outras ferramentas. Portanto, nós já não podemos pensar, já não podemos perguntar como lidar com a inteligência artificial. Vamos pensar como é que nós vamos integrar a inteligência artificial de forma a que ela consiga trabalhar connosco, para nós, no bom sentido. Portanto, enfim, mais uma vez a história
ser mais colaborativa e não tanto uma presença quase que
exatamente
distante. Maria Eduarda Borges é advogada, muito obrigado, advogada na Abreu Associados, obrigado por estar connosco. Do ponto de vista jurídico, onde é que começa legalmente a desinformação? E já temos leis suficientes ou faltam instrumentos legais específicos para combater este problema?
Bem, de uma perspectiva estritamente jurídica,
E fazendo aqui uma análise mais completa e sistemática do tema, é indubitável que nós estamos perante um eventual conflito de dois direitos fundamentais e nesses termos constitucionalmente reconhecidos. Temos de um lado...
A liberdade de informação?
Exatamente, a liberdade...
De expressão?
Por um lado, a liberdade de expressão, por outro, o direito a uma informação completa, séria, exata e o mais correta possível. A partir do momento em que nós temos, em que os atores da informação deixam de ser estritamente jornalistas, é evidente que o potencial de conflito real e prático destes dois direitos é muito maior. Desde há muito tempo, e de uma perspectiva penal, é aqui que o problema se começa a construir, que é reconhecido como bem jurídico ou penal, portanto, um bem jurídico dotado de especial dignidade, porque o direito penal é um direito de última ratio e, portanto, entende-se que só deve intervir quando não existem outros remédios no direito aptos a proteger um determinado bem jurídico. Aquilo que o legislador tem entendido desde há muito tempo que assume efetivamente dignidade penal é o direito à honra, o direito à imagem, portanto, a proteção da reputação, tanto das pessoas singulares como das
contra
pessoas
a calúnia,
coletivas.
Esse tipo de
precisamente,
de ataques
precisamente. É evidente que estes estou nomeadamente a falar do tipo penal da difamação, da injúria. Sim. E da ofensa à pessoa coletiva. Quando estes ilícitos penais foram consagrados, é evidente que aquilo que se tinha em mente era um bocadinho como já foi aqui falado, os boatos, portanto, os comentários que eram feitos, que tinham um universo potencial de espectadores muito, muito inferior, muito menos representativo daquilo que está em causa hoje em dia. Mas é muito importante perceber que, ao contrário daquilo que se verifica e daquilo que os meus colegas de painel, digamos assim, têm vindo aqui a explicar, que há uma exigência especial, uma exigência agravada que se vem exigindo também há muito aos jornalistas e que não é exigido aos operadores, aos utilizadores das redes sociais, para o direito penal o tratamento é exatamente o mesmo. E o que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento em que eu, seja jornalista, seja uma pessoa comum que entendo ser comentários, apresentar determinadas realidades como factos, se eu o estiver a fazer ofendendo alguém, representando falsamente uma determinada conduta, um determinado comportamento que eu atribuo a uma concreta pessoa, eu posso ser responsabilizado por esses atos. E aqui o facto de estar numa rede social, atrás de um computador, numa posição de mais ou menos anonimato, não é desculpa. Pronto. Este é o ponto de partida essencial. Por outro lado, é também muito importante que se calhar que as pessoas nos entendam que, para ofender, para se considerar que um comentário ofende...
Deixa-me só dizer, Eduarda, que sim, nesta altura são 11 horas em Portugal, menos uma hora nos Açores. Estamos em consulta pública, estamos a falar da desinformação. Temos 8 convidados em estúdio: Telmo Gonçalves da Silva, conselheiro da Entidade Reguladora para a Comunicação Social; Alfredo Sousa de Jesus, chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal; Gustavo Cardoso, sociólogo; Sofia Branco, jornalista da Agência Lusa e da Associação Literacia para os Média e Jornalismo; Maria Eduarda Borges, que estávamos a ouvir, é advogada da Abreu Advogados; a Salomé Martins Leal, diretora executiva do Polígrafo; Margarida Maneta, investigadora nesta área; e também Jorge Silva Carvalho. Maria Eduarda, queira fazer o favor de concluir a sua ideia.
Obrigada. Portanto, como eu dizia, para a propalação de um facto ou a adjetivação de uma determinada pessoa configurar uma ofensa criminalmente punível, a lei não exige, ao contrário do que muitas pessoas pensam e ao contrário daquilo que em tempos anteriores estava legalmente consagrado, a lei não exige a intenção, ou aquilo que nós chamamos o dolo específico de intenção de ofender. A partir do o dolo verifica-se e basta-se a partir do momento em que uma pessoa propale factos, faça determinadas afirmações, representando que, como resultado da sua conduta, essas expressões possam vir a ofender o visado. Portanto, se eu.
Já
por
temos
exemplo,
doutrina nesse capítulo, ou seja, já.
Sim, temos ampla doutrina, jurisprudência, isto que eu estou a dizer é absolutamente assente e claro. Portanto, se eu, por exemplo, resolver fazer uma publicação que não sei exatamente se é verdade, se é mentira, em que o meu objetivo último é beneficiar o meu partido e como dano colateral estiver a prejudicar outro ou outros partidos, a minha conduta é dolosa, ainda que o meu fim, o meu fito último não seja prejudicar aquela pessoa. Uhum, portanto, ainda que eu só estou a instrumentalizar aquela coletividade, aquela pessoa, aquela entidade, para obter benefícios. Mas ainda assim a minha conduta será dolosa e teremos aqui verificados os pressupostos para a punição pelo crime de difamação ou pelo crime de ofensa. Sim. À pessoa coletiva. Evidentemente que também na medida da pena o facto da publicidade de o meu comportamento ter a potencialidade de chegar a muitas mais pessoas pelo facto de ser praticado através de uma rede social também tem consequências e leva ao agravamento necessário da medida da pena. Por outro lado,
se nós publicarmos uma mentira numa rede social, podemos ser juridicamente penalizados, não há dúvidas disso.
Certíssimo. E a lei tem tido evoluções também ao nível dos remédios entendidos como aptos à reposição da honra. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é, se um agente resolve publicar numa rede social mentiras, distorções da realidade acerca de uma pessoa, então a vítima, o visado, tem o direito de pedir que o tribunal ordene a reposição da verdade, ou seja, que a pessoa que publicou essas desvirtuações seja obrigada, na sua página, nessa rede social, a retratar-se.
Exatamente.
Vamos dizer uma coisa.
Sim, estamos a ouvir.
Gustavo Cardoso.
Gustavo, deixe-me só. Exatamente.
É um pouco mais complexa, porque pode-se mentir sem saber que se está a fazê-lo. Pode-se dizer o falso.
Mas aí eu respondo também.
Claro,
é verdade.
A pessoa, ou seja,
é verdade,
mas aquilo que ela pode ser sempre.
Certo, mas aquilo que ela exige. Aqui entramos no tema da boa-fé, que é. Que due diligence é que eu fiz para efetivamente determinar se aquilo que eu publiquei correspondia à verdade? Eu publiquei aquilo procurando saber com algum grau de certeza, buscando fontes
que
sérias.
Aquilo era uma informação verdadeira ou apenas repliquei uma informação
apenas,
que é falsa?
Certo, ou apenas, okay. ou não consigo. E aí ela exige que a pessoa demonstre os atos que adotou para se convencer
A questão, em última análise, é também a liberdade de expressão.
Da verdade,
porque
da
a questão é: nós temos tudo e os mecanismos são todos construídos, como estava a dizer, para lidar com a questão da mentira e impedir que algo outro seja vítima de alguma coisa que é.
elaborada, que é construída com o fim de fazer dano a terceiros. Mas o nosso mundo é muitas vezes o de dizer à outra pessoa qualquer coisa. Aquilo que muda é a questão da difusão. Porque uma coisa é eu, por exemplo, sabe o Silva que vai dizer, ou o Silva que vai uma coisa, outra coisa é estarmos a dizer isto aqui na rádio para que todas as pessoas ouvirem.
E em última análise, a mentira, a falsidade não é desinformação. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos mentir e propagar essa mentira. Um líder político, Presidente Trump, pode mentir diariamente. Isso não é desinformação. Ou seja, é desinformação na medida que tem um efeito que confunde os espectadores, mas não é desinformação de tucuro. E isso é fundamental nós distinguirmos.
Mas é muito difícil de perceber, não é?
Não, não é, António. A desinformação tem que ser, por natureza, subreptícia. O que é que eu quero dizer com isso? A mentira, logo à partida, não enquadra a questão da desinformação, porque a desinformação, tal como ela é concebida tecnicamente, tem que ser uma falácia. O que é que eu quero dizer com isto? Tem que ter uma base de verdade com uma parte de mentira, digamos assim. A melhor desinformação é aquela que tem mais verdade e que depois é desvirtuada ou nas conclusões ou na mensagem final. A mentira em si, sobretudo quando nós conseguimos identificar a fonte primária, por exemplo, a ideia que a doutora estava a expor, o Presidente Trump diz uma mentira, um líder político nacional diz uma mentira. Nós sabemos quem foi, há um fact-checking, não há desinformação. Tecnicamente não há desinformação. O que nós procuramos na desinformação é a malinformation. E a malinformation é aquilo que não se consegue localizar a fonte, que tem um efeito pernicioso ou um efeito lesivo de qualquer coisa. E aí lamento dizer, António, que a literacia risca zero para o combate à informação ou à desinformação. O combate à desinformação é uma política pública. E é uma política pública porquê? Porque os atores que fazem desinformação e que fazem mal informação são normalmente cobrem 95% daquilo que é desinformação tecnicamente. São potências estrangeiras, são grupos terroristas ou grupos criminais, ou são empresas pagas para, de alguma forma, ao serviço de partidos políticos, organismos políticos, forças políticas, normalmente radicais, expandirem um conjunto de atos de desinformação ou de mal-information. Há aqui um outro fator, que também cada vez é mais relevante na área da desinformação tecnicamente, que é a competitividade entre empresas. Ou seja, no mundo empresarial, acontece muito desinformação técnica, mal-information, com o fito de prejudicar a concorrência, basicamente. Não tanto em mercados como o nosso, mas em mercados mais competitivos, como os Estados Unidos, os anglo-saxónicos em geral. Porquê? Porque hoje em dia a reputação das empresas é um bem fundamental. Quando essa reputação é posta em causa, normalmente com mentiras, pondo em causa os produtos ou pondo em causa práticas, isso tem um efeito financeiro imediato. Mas é preciso distinguir isto. Onde a literacia é fundamental é na percepção do que nós temos hoje como sociedade de informação. A equivocidade, que é o paradigma do que nós temos hoje, é um paradigma diferente daquilo que eu tinha, que nós tínhamos na minha idade, em que procurávamos informação. Aquilo que era fundamental para qualquer pessoa era adquirir informação. Hoje em dia nós não precisamos ser bons pesquisadores, a informação está disponível, aliás hoje caracteriza-se pela assimilação ubíqua. Nós estamos permanentemente e em todo lado a receber informação, sobretudo porque ainda por cima, quando se abre um telemóvel de manhã, a primeira coisa que se vê é normalmente informação de má qualidade, que é a informação nas redes sociais, que é muitas vezes multiplicada, triplicada, não se sabendo a origem, não se sabendo a fonte. E esse é um problema efetivo. E o que é que quer dizer equivocidade? É a proliferação de informação em quantidades de big data, em quantidades que nós não somos capazes de processar. E a informação conflituante. Nós, muitas vezes, de manhã, sobre o mesmo tema, vemos logo três ou quatro peças de informação. O que é que isto exige?
Com conclusões às vezes distintas, claro.
Sim. O que é que isto exige em termos de literacia? Aí é fundamental. Porquê? A literacia ajuda-nos a perceber isto e ajuda-nos a utilizar uma característica que as pessoas hoje, qualquer cidadão, tem que desenvolver. Não temos que ser tanto pesquisadores de informação, temos que ser mais analistas de informação. Temos que ter a capacidade de filtrar essa informação e perceber o que são fontes primárias, o que são fontes secundárias, o que é olhar para um jornal, o que é olhar para uma rede social. Obviamente que neste
temos que saber navegar.
Neste mundo das redes sociais, neste momento, temos uma batalha civilizacional. entre os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, entre uma visão regulatória das redes sociais e uma visão não regulatória das redes sociais, porque, como dizia ali o nosso colega, e eu peço desculpa, Gustavo, não é? O Gustavo dizia, e é um ponto fundamental, a liberdade de informação levada ao extremo. Mas levada ao extremo porquê? Porque nós hoje, no mundo digital, estamos verdadeiramente no faroeste. O mundo, sim, digital hoje é uma reprodução do mundo real. Nós fazemos quase tudo no mundo digital. A diferença é que as polícias, as leis que no mundo real são normais, pararem-nos, identificarem-nos, etc., no mundo digital simplesmente existe um combate contra isso, contra a forma de nos identificar em nome da liberdade individual. Essa liberdade individual conduz a um modelo anárquico, que é o modelo que as redes sociais e os donos das redes sociais promovem. Por um simples motivo, por uma questão economicista e por uma questão de que são mais fáceis de manipular, nomeadamente para a desinformação verdadeira e para a desinformação para fins políticos. Isto é fundamental perceber.
A desinformação funciona mais pelo lado da emoção do que pelo lado dos factos?
Nós somos animais racionais, mas somos também movidos pelas emoções e, portanto, a nossa lógica comunicativa, mesmo, vamos lá ver, se nós estivéssemos aqui a brincar um bocadinho e a fazer de conta que estávamos numa aula de ciência política ou de comunicação, nós estaríamos, de alguma maneira, a tentar lidar com aquilo que é uma característica natural nossa, que é a tentativa permanente de colocar a emoção no centro daquilo que são os nossos relacionamentos. Nós ensinamos ao contrário, nós introduzimos a dimensão racional precisamente para contrariar a questão emocional. Quando não existe essa antepara, seja ela de políticas públicas, seja ela da escola, seja ela da própria consciência cívica de cada um de nós, nós estamos num mundo mais ou menos desregulado pelas nossas próprias características, que são as plataformas e as redes sociais. Mas eu aproveitava esta deixa só para dizer aqui uma coisa. Nós estamos, como já foi aqui referido, a viver um tempo que é ligeiramente diferente daquilo que acontecia há 2 anos atrás. Mudou muita coisa, e mudou muita coisa porque os atores do processo decidiram responder de forma diferente. Estou a falar de quem? Estou a falar, por um lado, do país que concentra a propriedade da maior parte das plataformas de redes sociais, que é os Estados Unidos. E, portanto, ao ter mudado o poder político, mudou também a resposta que as plataformas resolveram colocar em cima da mesa. Porque até há pouco tempo, até há 2 anos atrás, nós tínhamos um ecossistema que tinha fact-checkers, jornalistas, as leis europeias, a transposição para a ordem jurídica nacional das diretivas, tínhamos as plataformas, todos a trabalhar no mesmo sentido. O que é que se passa agora? Isto basta nós pegarmos, por exemplo, nas 2 últimas eleições. Quando, e vamos dar um exemplo aqui de Portugal, quando um político português, qualquer que seja esse político, diga uma coisa falsa, mesmo que qualquer um de nós que está aqui à mesa a trabalhar com as plataformas diga isto é comprovadamente falso, ou mesmo a Salomé, aquilo que vai acontecer é que há algumas plataformas, nomeadamente aquelas que estão associadas à Meta, que não vão retirar aquilo que o político está a dizer e que é falsidade. E não o fazem por uma política de gestão comercial sua. É que foi a forma que encontraram para lidar com aquilo que a administração Trump, a partir de dada altura, disse.
Para uma combate à desinformação
é um entrave à liberdade de expressão dos cidadãos. E, portanto, as plataformas norte-americanas disseram, como é que a gente resolve isto? A maneira é, qualquer pessoa que tenha estado num cargo político, que tenha concorrido a uma eleição, não sofre, entre aspas, as mesmas penalizações que um cidadão normal, seja um norte-americano e outro.
É importante chamar aqui a advogada.
Sim, mas deixa-me só dizer isto, nós temos aqui um exemplo.
Mas em que medida é que pode ser criminalizada essa plataforma? É que eu gostava de saber.
É que a questão aqui é que, por exemplo, nas últimas eleições é possível e foi possível dizer há aqui uma coisa que é preocupante e que é falsa. E um cidadão ter essa frase, essa afirmação retirada, mas ao mesmo tempo um político que está a concorrer às eleições manter exatamente a mesma afirmação. Portanto, é um mundo de dualidades. E depois temos uma outra coisa, só para não dizer apenas mal dos Estados Unidos, mas dizer mal da Europa também. E assim, nós temos que perceber que, por exemplo, quando fazemos aquilo que fizemos nas eleições na Roménia, em que anulámos um ato eleitoral, nós estamos a colocar em causa o próprio fundamento da democracia. Porque nós assumimos que a democracia é a capacidade de cada um de nós decidir por si próprio e votar.
Portanto, isto assume que as pessoas são capazes de escolher. A desinformação não hipnotiza ninguém. A desinformação acontece e nós podemos ser influenciados por ela ou não. Agora, quando nós cortamos um ato eleitoral com base na influência que as pessoas podem sofrer, nós estamos a dizer que as pessoas não são capazes de decidir por elas próprias. E isto é verdadeiramente complicado. E eu acho que a própria União Europeia percebeu isto depois de ter aceito, e havia fundamentos de interferência externa, etc. Mas a questão é muito complicada em termos da balança. E por isso é que isto tudo, quando nós estamos a falar de desinformação, quando falamos aqui à volta da mesa, estamos a falar, em última análise, da sustentabilidade dos regimes democráticos também.
Sim, de acordo, Gustavo. Eu só queria dizer aqui uma coisa, se me permitem, em relação ao que o Gustavo estava a dizer. Na questão das redes sociais, a desinformação não é o problema maior. O problema maior é a informação. As redes sociais hoje utilizam-nos, e é preciso, é uma questão de literacia, nós não pagamos para utilizar as redes sociais. As redes sociais utilizam-nos porque nós somos o produto, basicamente. São isso que eles comercializam. E em termos daquilo que é a democracia e o funcionamento das democracias, hoje é muito mais importante aquilo que as redes sociais sabem sobre o cidadão do que verdadeiramente a desinformação que nelas corre. Porque, António, veja, neste momento nós somos o produto e nós não precisamos, as redes sociais não precisam de inquéritos de opinião. Nós estamos todos os dias, a todo momento, nas redes sociais a dar dicas comerciais, em termos comerciais e empresariais.
A fornecer dados.
Ou dados, mas as nossas opções. Eles sabem exatamente, as redes sociais sabem exatamente, mesmo que nós não verbalizemos ou não escrevemos, qual é o nosso tempo ao olhar para um determinado candidato, qual é a nossa posição ou a nossa não posição. E tudo isso é vendável, tudo isso é fornecido, quer a partidos políticos, quer a potências estrangeiras, quando for necessário. E isso é muito mais importante do que verdadeiramente a desinformação que lá corre.
Eu gostaria de introduzir aqui uma questão que tem a ver com o que estamos a falar, obviamente, mas e que remete para a pergunta inicial que foi dirigida à Maria Eduarda Borges sobre a questão tanto da legislação para o combate à desinformação. E eu sugiro que olhemos para essa necessidade de legislar a desinformação com muita, muita cautela e com muito rigor. Isto porque nós, quando tentamos legislar para um fenómeno tão complexo quanto este e que estamos aqui a debater e a dar nota mesmo dessa complexidade, defrontamos-nos com um paradoxo um pouco quase insanável, que é o seguinte: a desinformação é a antítese da liberdade de expressão, independentemente da concepção política que tem, portanto, na cultura dos Estados Unidos da América, ou que, portanto, está a tentar, portanto, neste momento, a ser mais disseminada, portanto, essa visão, mas a origem da liberdade de expressão não é para promover a mentira nas sociedades democráticas. Portanto, ela está consta das constituições.
Se calhar podemos sintetizar os dois pesos em cima dos dois pratos da balança com a ideia de uma espécie de responsabilidade democrática.
Sim, há várias abordagens nesse sentido, e já há, portanto, antigas, da questão, portanto, da responsabilidade social dos atores e dos vários atores, não só, portanto, dos meios de comunicação social. Mas queria deixar esta nota que é, no fundo, a liberdade de expressão não existe para, nas democracias, para se promover propriamente a mentira, nem o discurso mentiroso, nem enganoso dos cidadãos. Isto, portanto, é absolutamente demonstrável desde a origem do termo. Na antiguidade grega.
Só a necessidade de termos de estar a afirmar isso nos dias de hoje diz como as coisas estão um pouco, para não dizer bastante, deturpadas.
Sim, exatamente. E a questão, quer dizer, portanto, também há essa instrumentalização. Temos de ter muita atenção quando falamos da liberdade de expressão e da desinformação, aos discursos também, de como é que estão, quando estão a falar de liberdade de expressão, do que é que estão concretamente a falar. Mas, de facto, regular a desinformação é preciso ter cuidado para proteger a liberdade de expressão. E daí a questão paradoxal, porque nós nunca sabemos qual é, mesmo nas democracias mais liberais, qual é o poder que vem a seguir.
Certo. E
deixa-me só terminar, portanto, aqui esta ideia. E nos países, e geralmente os países que são mais rápidos a criminalizar, por exemplo, a desinformação.
O Brasil, por exemplo, é um grande exemplo disso.
Há o Brasil, mas há outros, a maior parte dos países são países de pendor autoritário e que utilizam depois a legislação contra a desinformação para outros fins que já limitam tanto a liberdade de expressão, efetivamente, e a liberdade de imprensa. Portanto, eu não estou a dizer que não se deve legislar e não se deve pensar do ponto de vista legislativo. Deve-se sim pensar esta questão da desinformação do ponto de vista legislativo. Precisamos dela enquanto reguladores, enquanto sociedade. Eu penso que sim, mas temos que ser muito, 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 muito rigorosos e evitar, portanto, muitas indeterminações
sim.
para
sim. Então,
fazemos.
Obrigado por esse ponto. Deixe-me só dar ainda algum tempo ao Gustavo Cardoso, porque ele infelizmente tem que sair. Não sei se há algum aspecto que gostaria ainda de deixar patente nesta reflexão que estamos a promover.
Eu acho que, em termos de reflexão, o que nós devíamos pensar é, olhando para aquilo que era o ecossistema do combate à desinformação no quadro europeu ao qual Portugal pertence, quando ficamos amputados de uma parte importante, que é o caso das plataformas. Mas isto também não é idêntico em todas, porque também posso partilhar aqui que os duplos standards da Meta não são praticados pelo TikTok. O TikTok, neste momento, responde mais rapidamente aos problemas...
A Salomé está a
confirmar. Estou a confirmar.
Do que os outros, pronto. Mas eu acho que temos que repensar a arquitetura que tínhamos, porque nós não podemos continuar, se efetivamente o desaparecimento das plataformas desta visão europeia se mantiver, nós temos que pensar como é que vamos trabalhar com o status quo que temos em cima da mesa. E, portanto, não podemos continuar a achar que temos os mecanismos todos ajustados, porque a realidade mudou entre o momento, por exemplo, em que estivemos a discutir portanto, a parte do DSA, da Diretiva Digital, e aquilo que se passa hoje em dia, porque não se passa tudo exatamente da mesma forma. Nós viemos num mundo em que se multava as plataformas para conseguir que elas fizessem o que elas queriam, para um mundo onde as plataformas passaram a fazer parte dos acordos de tarifas entre a União Europeia e os Estados Unidos. Portanto, há um lado que quer transformar em produto, aliás, como estávamos aqui a conversar, porque nós somos um produto, que é o lado norte-americano, e outro que quer proteger a liberdade de expressão, que é, e o combate à desinformação, consequentemente, do lado europeu. Portanto, o mundo mudou nos últimos 2 anos e nós estamos ainda com mecanismos que julgávamos serem os corretos para lidar com aquilo que ia acontecer 2 anos depois de termos começado a trabalhar nas regras para lidar com o problema. Portanto,
era, no fundo, o que estava a dizer a Salomé Martins Leal há pouco.
Sim,
nós
sim.
estamos a discutir ainda temas que são já ultrapassados.
Sim, sim. E acrescentando a isto das redes sociais, é interessante, porque de facto é mesmo o faroeste, e nós não estamos só a trabalhar para as redes sociais em termos de algoritmo. Nós já estamos num nível seguinte, que é muito avançado, que é de trabalharmos para as redes sociais todos enquanto fact-checkers. O que é isto? São aquilo que nós vemos, por exemplo, no X, as community notes. Isto é um processo de fact-checking que pode ser feito por qualquer pessoa. Aquilo que exige é um consenso. Portanto, alguém adiciona uma explicação ou uma verificação a um tweet, por exemplo. Atenção, isto está a começar a acontecer também no TikTok. Portanto, qualquer pessoa que tenha uma conta nessa rede social pode fazer uma verificação. Basta que tenha a aprovação, ou seja, o consenso, basta que tenha a aprovação de uma série de pessoas para que essa nota apareça visível no tweet. E, portanto, é isso que nós vemos muitas vezes quando abrimos o X. O que é que acontece? Acontece que até os fact-checkers, portanto, como não há esta proteção, como a rede social não trabalha com jornais nem com fact-checkers, eu já vi muitas vezes jornais chamados tradicionais, estou aqui a fazer aspas, e jornais de fact-checking também, com community notes. Portanto, nós temos verificações de factos que, por não agradarem a toda a gente, e por, nós sabemos isto, muitos dos apoiantes de muitos políticos que mentem muito, estão muito presentes nas redes sociais, são muito ativos e, portanto, reúnem-se. É aquela questão da desinformação, não é? São grupos organizados que, de repente, não gostam de algo que foi publicado ou não concordam, quando não é uma questão de concordar ou não, e que decidem, talvez num grupo do Telegram ou do WhatsApp, que vão até àquele tweet, que vão fazer uma verificação e que essa verificação vai aparecer. Portanto, isto está a criar Aqui, lá está, nós estamos a trabalhar para estas redes sociais, mas a trabalhar no mau sentido, porque a maior parte destas community notes são completamente erradas, não têm base factual e, portanto, nem sequer as fontes que lá aparecem, quer dizer, às vezes isto é baseado, eu vejo muitas que são baseadas em inteligência artificial, portanto, em respostas da inteligência artificial. E há ainda o outro caso, também relacionado com a inteligência artificial, que é, agora, parece que se tornou quase um requisito da verificação dos factos, perguntar ao GROK. Portanto, GROK, isto é verdade? Isto é uma falsidade? E, de repente, a inteligência artificial está a responder. Ainda no outro dia houve um caso de um vídeo da guerra em que perguntavam, então, este vídeo é da guerra? Não, é de Valência. Isto já é muito antigo. Não era. Portanto, era um vídeo atual, era da guerra. Pediram uma verificação de factos ao GROK e ele fez uma verificação de factos errada.
Bem, a desconfiança reina.
Pois, a desconfiança reina. E o que reina ainda acima da desconfiança é a confiança naquilo que não são fontes oficiais, naquilo que não é um trabalho bem feito. Ou seja, reina a confiança nessas community notes, reina a confiança em bots de inteligência artificial e reina a desconfiança nos jornalistas e no jornalismo. António, e atenção aqui, a solução é mais complicada, obviamente, nós temos, já falamos sobre isto, temos que voltar a criar esta sensação de confiança entre o jornalista e o público. Nós, no Polígrafo, vivemos isto todos os dias, nós somos muito atacados, mas a questão aqui, muito rapidamente, é... Isto cria-se também, ou retira-se este poder das redes sociais e esta presença da desinformação nas redes sociais com, ou equilibra-se, vá, não se tira, equilibra-se com a ida dos jornais para as redes sociais. Nós temos que deixar, às vezes nós estamos num certo patamar de parece que estamos acima de tudo e, portanto, ir para as redes sociais até se torna aí uma coisa quase mundana, mas o que nós temos que fazer é... Será estranho a primeira vez, isso já aconteceu, não é? Os jornais já estão no TikTok e no Instagram e no Facebook. Foi estranho a primeira vez em que um jornal entrou no TikTok, mas nós temos que nos habituar a esses novos formatos. Nós temos que transformar uma notícia de 5 minutos num vídeo de segundos.
Já vamos ouvir a Sofia Branco sobre isso?
Sim, era isso que eu ia pedir para entrar aqui sobre isso.
Mas, entretanto, também alguém tinha pedido a palavra, sim, não percebi quem.
Sim, é o Alfredo. Mas... Sofia,
sim. Sim, mas vamos ouvir a Sofia depois ao Alfredo. Sim,
sobre
Sofia.
Esta questão da confiança no jornalismo, dado que a Salomé a trouxe, eu concordo completamente com isso. De facto, há aqui um trabalho a fazer em relação a esta confiança, a esta relação que o próprio jornalismo tem com o público. Não é? Esse trabalho tem que ser feito em termos públicos, de resposta pública, de políticas públicas, mas obviamente também tem que ser feito pelos próprios jornalistas e pelo próprio setor.
Tem que se afirmar, ou seja, tem que continuar a ser uma referência neste ambiente.
Na verdade,
não é?
Tem que refletir sobre o que é que anda a fazer. Ou seja, a questão não é... E isto é muito difícil no jornalismo, como tu sabes e eu sei, não é? Portanto, a autocrítica no jornalismo não é muito comum. E tem que ser, de facto, porque o jornalismo deixou de estar num, chamemos-lhe pedestal, bolha, enfim, o que quiserem, no tal quarto poder, não é? Para enfrentar uma desconfiança muito, muito mais disseminada, digamos assim. Perante isso, tem que olhar para dentro, em primeiro lugar, e perceber o que é que eu estou a fazer de errado também, não é?
Claro.
Obviamente que não é só o jornalista enquanto indivíduo que também tem que o fazer, também tem que o fazer. Mas obviamente é a estrutura, não é? Este estudo da Feliz Bela Lopes traz isso. O que é que ela identifica, para além daquele novo constrangimento da crise de identidade? Há dois que sempre foram constrangimentos. A crise financeira do setor é um problema e é isso. Os Estados têm que saber responder de outra maneira, ou seja, entendendo-o como um bem público. Sim. E, portanto, encontrando formas de efetivamente financiar o jornalismo, que é um bem público, e de garantir que ele continue a existir, porque é um pilar de sociedades democráticas, certo? Por outro lado, a precariedade laboral, ou seja, a forma como hoje se faz jornalismo, que obviamente não é
o segundo maior constrangimento apontado.
Exatamente.
Neste estudo da Feliz Bela Lopes.
Que jornalistas é que temos, não é? Que jornalistas... Nós temos vários estudos estudos sobre isto, feitos científicos, não é? Tipo sondagens. Temos estudos feitos por universidades sobre quanto é que ganham os jornalistas que têm determinadas, ainda por cima, determinados estudos, ou seja, não são propriamente pessoas que não têm a licenciatura ou que não estudam, não fazem formação ao longo da vida, têm isso tudo e são de facto muito mal pagos e já agora muito abusados também ao longo disto tudo, portanto, sempre gostando na carreira, com uma série de constrangimentos.
Mas para além dessa questão da falta de estabilidade, digamos assim, na retribuição, com os tais salários baixos, contratos instáveis, trabalho a recibos verdes e falta de estabilidade profissional, esse estudo diz também que os jornalistas ouvidos, e foram 100, se não me engano,
sim,
que o jornalismo atravessa hoje uma crise de identidade marcada pela perda de credibilidade, de valores profissionais e de reconhecimento social, e muitos desses jornalistas consideram que a profissão está a perder o seu papel essencial como mediadora entre os factos, sim, e os cidadãos.
E tem havido muito abandono, que é outra das coisas que acho que nos devia preocupar a todos. Ou seja, quando há um investimento da parte para uma profissão que é exigente, como sabes, não é? Exigente muito em termos de tempo. Há, por exemplo, os jornalistas são das pessoas que menos filhos têm em Portugal. E não é por acaso, com certeza, não é? Ou seja, é uma profissão que muito dificilmente é conciliável, não é? E tem havido um abandono enorme, ou seja, de pessoas que investiram no jornalismo 10, 20 anos e que saem frustradas com o momento da profissão. Em relação aos públicos, que eu acho que é importante, como é que aproximamos o jornalismo de novo das pessoas? Acho
sim, que
devemos
como é que
refletir,
se comunica com esses públicos?
Devemos refletir sobre isso. A literacia, aquilo que nós fazemos na literacia tem muito a ver com isso. As sessões que nós fazemos passam por... Nós, quando estamos a fazer uma sessão com as pessoas, vamos explicar o processo. Ou seja, vamos fazê-lo de forma muito transparente. Vamos explicar porque é que isto é notícia, porque é que isto foi notícia, porque é que isto é uma chamada de capa, porque é que esta foi a foto escolhida. Aquilo tem critério. Nós podemos não concordar. Não há só um critério e podemos não concordar todos, obviamente, felizmente, faríamos todos primeiras páginas diferentes, nós jornalistas, não é? Isso é que é a diversidade também, não é? Mas aquilo que lá está obedeceu a um critério profissional de pessoas treinadas para o efeito.
Mas isto é o que nós tentamos a dizer, Sofia, é que para além do trabalho que é feito pela associação, por exemplo, País Fora, devia ser o próprio jornalismo a explicar de forma clara e suficientemente bem, se é que é possível,
claro, de forma transparente, e não manter-se numa opacidade do tipo nós é que dominamos isto e não temos que explicar nada a ninguém, numa altura em que tudo se democratizou, o acesso é generalizado, qualquer pessoa faz um vídeo, um áudio, uma fotografia, não é?
Bom, mas isso também sabemos que essa pressão do imediatismo digital, o áudio e o vídeo para ontem, também está a fragilizar o rigor.
Logicamente, mas aí está. Mas o jornalismo, ao explicar-se, vai sempre assentar no rigor. O rigor é um dos princípios fundamentais, não é? É desde logo uma das coisas, porque nós muitas vezes explicamos isso nas sessões, não é? De porquê que não demos determinada coisa, porque não conseguimos comprovar. Então explicamos as fontes, já se falou aqui, não é? A explicação do processo. Na verdade, o processo do jornalismo devia ser algo interiorizado por qualquer cidadão. É isto que a literacia, exato, tenta fazer. Explicar que o processo de verificação hoje não compete só aos jornalistas, não é? Não é só uma função dos jornalistas. Devia ser uma função de todos os cidadãos minimamente responsáveis, não é?
Alfredo.
Por irem verificar, mesmo antes, como se explicou aqui, antes de disseminarem as coisas que lhes chegam e que, pronto, eu só partilhei. Pois não, partilhou, mas não foi checar antes, não é? E isso é grave, igualmente grave.
Alfredo Sousa de Jesus, chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, qual é o ponto que queria sublinhar?
António, deixe-me só voltar aqui a uma questão que foi aqui abordada pelo Gustavo Cardoso e pela colega do Polígrafo, que é a questão da regulação da existência de leis europeias. Como eu disse na intervenção inicial, estamos perfeitamente conscientes que essas leis não são perfeitas. Agora, sim.
Aliás, quem diga que até há risco dessas soluções europeias podem ser interpretadas, vistas como uma espécie de controle excessivo da informação.
E isso ainda foi dito pelo Gigi Vance ontem em Budapeste, numa cimeira em que, enfim, numa reunião em que participou no âmbito de uma campanha eleitoral em Hungria.
Mas também faz parte um pouco da narrativa da administração americana dos dias que correm.
Sim, mas repara uma coisa, a questão aqui que é exatamente a questão da alternativa. Ou seja, ou queremos um Far West em que não há regras nenhumas, ou então queremos efetivamente um sistema que prevê um número de regras que se aplicam, que não são perfeitas ou nem, e que não conseguem, obviamente, dar uma cobertura jurídica a toda a dimensão de um problema que está sempre em permanente evolução tecnológica, como eu referi. Agora, é assim, se a escolha é entre termos um conjunto de normas que existem, que se aplicam e que têm um efeito prático já no mercado, ou a ausência de regras. Eu recordo-se de uma coisa. Mais ou menos há uns 10 anos atrás estávamos todos a ter um debate sobre um regulamento europeu que era sobre proteção de dados. Na altura toda a gente atirava a pedra a Bruxelas a dizer, mais uma vez, Bruxelas está a regulamentar, a impor regras, a impor novas normas que vão prejudicar os consumidores, etc. Hoje em dia, passou 10 anos, toda a gente é unânime reconhecer que o RGPD, que o regulamento relativamente à proteção de dados, foi um avanço brutal em termos de proteção dos consumidores. E hoje em dia é também utilizado como um marco de exemplo noutros países. Outras legislações noutros países foram completamente moldadas sobre a legislação europeia na matéria. E repara uma coisa, depois há uma questão, é a legislação, e depois também é o facto de termos um espaço com 27 países à volta de uma mesa que têm uma capacidade de influência. Foi aqui referido pela colega do polígrafo, o Grok.
Salomé.
Exatamente. Foi aqui dado o exemplo concreto do Grok. Há umas semanas atrás, toda a gente via no Twitter pedidos completamente estúpidos, porque não encontrou outro nome,
de transformar... É o assistente de inteligência artificial do X.
Exatamente.
X, não é?
Pronto. E no Twitter, por exemplo, pegava-se numa fotografia normal e pedia-se ao Grok para transformar essa fotografia, retirando a roupa das pessoas femininas que apareciam nessa fotografia. Bem, já há uma reação por parte do Parlamento Europeu no sentido de exigir a proibição desse tipo de utilização do Grok. Não foi preciso transformar isso numa lei, que o próprio Twitter já reagiu por parte da pressão europeia e disse que desativou essa funcionalidade para não permitir a transformação de fotografias perfeitamente consensuais, normais, transformá-las em fotografias nuas. Ou seja, nem sequer foi preciso chegar a uma proibição jurídica, mas simplesmente por haver uma pressão política por parte de uma entidade que representa, mesmo assim, um mercado de 450 milhões de consumidores.
Sim. Jorge Silva Carvalho, há neste momento uma espécie de campo de batalha informacional nas redes sociais que eventualmente até mais prejudicial, não sei se a palavra é correta, de que um ciberataque. Não sei se estes dados fazem sentido na sua cabeça.
Fazem. Eu, e pegando um bocadinho naquilo que foi a intervenção da Sofia antes sobre a questão do jornalismo, o jornalismo, tal como nós o concebemos, aquilo que é os mídias tradicionais, estão sob ataque, mas fazem falta nesta luta. E fazem falta nesta luta e na questão da desinformação. E vou já responder à sua questão, mas queria posicionar isto. Há um aspecto que, tal como a questão da equivocidade das redes sociais e na sociedade da informação, que é pré-desinformação, há uma outra questão que é que nós trabalhamos na guerra da informação, que é o viés informacional. O viés informacional é uma patologia própria do jornalismo tradicional. E tem dois segmentos, basicamente. Um é o acesso às fontes. Nós hoje, por exemplo, nas coberturas das guerras, vemos isso diariamente. É muito fácil às cadeias televisivas terem acesso àquilo que acontece em Israel, mas é muito difícil ter acesso àquilo que acontece visualmente no Irão. Já víamos a mesma coisa quando foi da questão de Gaza versus Israel. Era muito difícil ver o que se passava em Gaza, porque Israel não deixava entrar jornalistas e porque o Hamas também tinha eram eles que veiculavam, de alguma forma, a informação que queriam e, normalmente, a desinformação que queriam. Mas não havia uma forma neutral dos órgãos de comunicação social terem acesso àquele terreno. Isso dá-nos um erro de perspectiva, que é: cai um míssil em Tel Aviv e faz horas de cobertura televisiva, caem 50 mísseis em Teherão e não há sequer de 5 minutos que componham. Isto é um dos ângulos, mas é um ângulo fundamental para que as pessoas, porque quase que contribui para um efeito de tipo de desinformação. O outro a seguir é o caso BBC. O caso BBC é um caso por excelência. O caso da escolha editorial, da seleção editorial, de acordo com convicções pré-formadas e não anunciadas. Ou seja, uma coisa é um jornal, uma televisão, ter um posicionamento
político.
No caso
da BBC, estamos a falar daquele documentário em que foram utilizadas as expressões de Donald Trump, que indiciava que o presidente estava a incitar a invasão do Capitólio.
Esse foi o caso mais conhecido, mas depois, a seguir, houve outro caso da cobertura mediática da guerra Israel-Palestina. E neste caso, o que aconteceu foi que, com base em critérios não explícitos, porque uma coisa é aquilo que eu estava a dizer, uma coisa é quando um jornal diz, como acontece com muitos jornais internacionais e até portugueses, nós temos um posicionamento de centro-esquerda. E os nossos jornalistas, um jornalista em particular, dizer eu sou um homem de esquerda, ou sou um homem de direita. E, portanto, uma mulher de direita ou uma mulher de esquerda, e aquilo que eu escrevo não é neutral, mas é tendencialmente isenta e seguindo os critérios éticos e deontológicos da profissão. Isso é uma coisa. Outra coisa é não se dizer nada disto e aplicar-se um filtro de alguma forma em que só as notícias que potenciam uma determinada mensagem são privilegiadas. No caso da BBC, ainda por cima, é mais grave, e foi mais grave em várias coisas, porque a BBC era uma espécie de padrão ouro no jornalismo televisivo. Quando isto é corrompido, põe em causa também os mídias tradicionais. Dá aso a quem quer criticar e deitar abaixo os mídias tradicionais. Mas depois há outra questão que entronca, que já é desinformação e que entronca naquilo que a Sofia estava a dizer. Nós temos órgãos de comunicação social, eu por uma questão agora deontológica aqui na antena não vou dizer a estação de televisão, mas que é uma estação de televisão internacional, que na prática é financiada por uma organização que não é considerada terrorista, mas tem vindo a ser trabalhada como tal, que é a Irmandade Muçulmana. É paga por um Estado que tem estado alinhado com a Irmandade Muçulmana. Essa televisão tem sede no Qatar, basicamente, e depois o problema que se pôs não foi tanto na língua, naquilo que é a televisão em língua inglesa, mas a televisão em língua árabe para os públicos árabes, em que foi óbvio, e que está, é uma coisa que tem dado alguma celeuma nos meios, em que há um desvirtuar da mensagem de propósito corporativo, digamos assim, para que essa mensagem seja simpática para aquilo que é o que se quer suscitar no mundo árabe como reação. Sim. A um conjunto de coisas. Estas questões são fundamentais. Entroncando isto com as questões que a Sofia levantou, que têm a ver, por exemplo, com... Olha, vem no nosso RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, faz uma referência que eu nunca tinha visto e que tem uma dimensão política fundamental. Pouca gente pegou nisto. O RASI diz pela primeira vez em que detectam a existência de agentes de influência de potências estrangeiras.
Ou seja, as campanhas, por exemplo, atribuídas à Rússia são detectáveis, por exemplo, para o trabalho de fact-checking, claro, de verificação de factos?
Não tanto por aí, mas pelo aquilo que é a verdadeira desinformação, António. Mas, por exemplo, nós temos dois casos municiados pela Rússia que são óbvios. O caso das Estrelas de David e os casos das mãos da Mão Vermelha. São casos públicos documentados jornalisticamente e investigados pelos Estados respectivos, neste caso pela França. O caso das Estrelas de David, você lembra-se perfeitamente, houve em 2022-2023 uma campanha que apareceu em Paris, uma série de Estrelas de David pintadas nas portas de casas de judeus. Isto percebeu-se que foram quatro cidadãos moldavos recrutados pelos serviços russos que fizeram isto. E fizeram isto para suscitar conflito social, apenas para isto, entre aqueles que eram antissemitas, porque esta questão é aproveitada pelos dois lados, não é? Pelos aqueles que defendem que há uma pressão antissemita e por aqueles que querem e que são antissemitas. Por outro lado, o da Mão Vermelha foi basicamente a mesma coisa. Apareceram umas mãos vermelhas pintadas, ensanguentadas, no monumento aos judeus em Paris, um monumento, um memorial, digamos assim, aos judeus mortos no Holocausto. E apareceram uma série de mãos vermelhas. Foram apanhados quatro cidadãos búlgaros também, um grupo, dois casais, acho eu, que foram apanhados, recrutados e confessaram ter sido recrutados pelos serviços de informações russos.
Nós estamos a caminho do meio-dia, já faltam só 15 minutos, portanto o tempo está a correr, como acontece invariavelmente. Margarida Maneta, quer acrescentar aqui algum dado?
Sim, queria acrescentar a respeito daquilo que a Sofia dizia há pouco. Portanto, esta discussão da literacia mediática há muito tempo que deixou de ser sobre ter ou não ter acesso. A literacia mediática precisa de ser olhada como um espectro. Portanto, há pouco a Salomé dizia, não é? Tendo o olho treinado para verificar a desinformação, por vezes ainda aparecem vídeos que, à primeira vista, ela não identifica de imediato. E por isso,
com os deepfakes e a inteligência artificial, torna-se tudo ainda muito mais difícil.
E esta questão precisa, por isso mesmo, de ser olhada como um espectro, que depende do exemplo, depende das nossas competências, às vezes também depende da ajuda ou até do dia em que estamos. Mas, recuperando aquilo que a Sofia dizia há pouco, a literacia mediática tem sim esta função de explicar às pessoas porque é que as notícias são como são, não é? De lhes explicar valores de notícias, de lhes mostrar, retratar a instabilidade financeira do setor, que depois permite que as pessoas façam não só escolhas mais informadas, mas também tenham uma visão mais real daquilo que realmente se passa. E é por isso que nós precisamos de projetos de literacia que sejam a longo prazo. Que não sejam projetos pontuais para...
Isso implica uma política pública dirigida a esse objetivo.
Mas eu gostava aqui... Importante, Margarida, desculpa, só lembrar que nós estamos à espera da execução de um Plano Nacional de Literacia Mediática há mais de um ano. O Governo aprovou um Plano Nacional de Literacia Mediática em janeiro de 2025, que tem várias ações definidas, chamou aliás vários agentes do setor para o desenhar, incluindo a Associação de Literacia para os Médios e Jornalismo. Ele está desenhado, está aprovado, mas não está no terreno. E se calhar era importante lembrarmos isto.
Sim, eu gostava de dar alguns exemplos, talvez que mostrem ou que demonstrem porque é que realmente estas questões da literacia são importantes. Recentemente, portanto, isto tudo com pessoas acima dos 60 anos.
Uhum.
Explicar-lhe como funcionam, por exemplo, os grupos, não é, dos órgãos de comunicação social, fez com que uma aluna minha, numa universidade sénior, se associasse ao crowdfunding da Visão, por exemplo.
Sim.
Outro exemplo muito interessante é que, por vezes, eles consomem informação em páginas que lhes aparecem no Facebook, mas têm aí a curiosidade, e aqui o pensamento crítico é chave, é uma ferramenta-chave nestas questões, de querer saber se aquela página está registada na ERC, se os jornalistas têm carteira profissional. Portanto, tudo isto tem como contexto as questões que debatemos dentro das aulas de literacia mediática, no caso na Academia Sénior de Gaia. E isto para dizer o quê? As pessoas acima dos 60 anos, ainda que vulneráveis a estas questões, e aqui a idade não pode ser o único fator que o determina, mas têm relações muito diferentes com os smartphones onde consomem esta desinformação. Portanto, já tive pessoas que disseram que dormem com o telemóvel e outras que dizem que sentem que o telemóvel é como ter um Ferrari, mas não ter carta de condução, não é? Porque não sentem que têm as competências necessárias para verificar essa desinformação, por exemplo. E por isso, a literacia é fundamental. Eu lembro-me sempre do caso de um aluno meu que recebeu, e eu arrisco-me a dizer que nós os três aqui em estúdio, as pessoas no estúdio em Lisboa e também quem nos ouve, grande maioria já recebeu aquelas mensagens que são burlas autênticas de ai, tenho que pagar a conta da luz ou tenho que pagar a conta da água de imediato ou o mais depressa possível. Um aluno meu caminhou 40 minutos até à EDP para perguntar se a mensagem era verdadeira. E esta foi, e isto é a missão que eu acho que a literacia pode fazer, é deixar uma semente nestas pessoas para que a relação que elas têm com os média possa ser valorizada, bem como o seu pensamento crítico e resiliência a este fenómeno que é a desinformação.
Eu gostava de ouvir ainda a advogada Maria Eduarda Borges a propósito daquele desafio que a Sofia lançou já há uns minutos neste programa. Como é que as plataformas, as grandes empresas, as big tech, podem ser responsabilizadas?
Pronto, eu também tinha aqui já a resposta pensada a esse desafio que foi lançado pela Sofia. Efetivamente, de uma perspectiva penal, isso não é possível com a legislação atualmente em vigor e duvido muito que isso alguma vez venha a ser possível só se repensássemos completamente o paradigma subjacente ao nosso direito penal, o que não me parece provável. Primeiro porque um paradigma que assenta no direito penal do facto É o característico de um Estado de Direito Democrático e parece-me, quanto a mim, o mais correto, em que aquilo que se pune, os comportamentos que se censuram, são as condutas efetivamente adotadas por aquelas concretas pessoas e determinados comportamentos que não são praticados por uma determinada pessoa, uma determinada entidade, não lhes podem ser extensíveis. Aquilo que pode acontecer, que deve acontecer e que já acontece ou já é suposto acontecer atualmente, é uma responsabilização ao nível, desde logo, do fornecimento de dados, quando há, por exemplo, um inquérito penal, quando está a ser desenvolvida uma investigação relativa a comportamentos com potencial relevo criminal, isto num primeiro momento, a colaboração a esse nível e depois, num segundo momento, e se calhar num momento mais essencial, na remoção, é necessário exigir na prática a colaboração dessas entidades, dessas plataformas e das pessoas por trás dessas entidades, que são responsáveis por essas plataformas, colaborarem na rápida e eficaz e eficiente remoção dos conteúdos.
Mas se o recusarem fazer, não há qualquer penalização.
Pois.
Pode haver uma disseminação. Eles são responsáveis pelo meio, eles não são responsáveis por aquilo que cada pessoa veicula, claro, nas plataformas.
Mas entra aqui a
questão ao nível contra-ordenacional faz sentido que existam penalizações quando as entidades, tendo um processo concluso, transitado em julgado, em que se considerou que determinada publicação efetivamente configura a prática de um crime, tem de ter a consequência necessária associada da remoção desse conteúdo num determinado prazo. Se a entidade não cumpre e não oferece razões justificativas para esse não cumprimento, tem de ser sancionada, a meu ver, nunca para além do nível contra-ordenacional. Evidentemente que, se não cumprir, aí podemos entrar no tipo penal da desobediência, porque estaríamos a falar de uma ordem judicial.
Eu gostaria de intervir, que é tipo, só a questão, quer dizer, portanto, nem tudo se resume em termos de aplicação do direito penal, portanto, e
claro,
da criminalização.
Claro que sim,
há outras formas de atuar. E eu te pedi a palavra para dar aqui uma nota de um pouco do copo meio cheio. Quer dizer, não diria de um excessivo otimismo, mas gostaria de dar uma nota de que eu penso que, de facto, estamos sob a regulação do que é o nosso ecossistema digital. Estamos numa situação muito melhor do que aquela que tínhamos há 10 anos atrás, em que não discutíamos estas questões e não tínhamos, pelo menos no espaço da União Europeia, uma série de regulamentos que nos ajudam a criar um mundo diferente neste domínio. Nos últimos 6 anos, a União Europeia desenvolveu vários regulamentos para precisamente tornar o ecossistema digital mais justo, mais sustentável e, portanto, livre.
Uma dúvida que tenho é que, se todos os Estados-membros da União Europeia aplicam de mesma forma as regras.
Não aplicam da mesma forma, nem é obrigatório ser da mesma forma. Cada Estado-membro depois terá que fazer as suas opções dentro de uma série, portanto, de condicionantes, não é? Mas, e não posso, portanto, não tenho tempo para desenvolver aqui. Mas quero dizer também que quando falamos aqui, vivemos numa espécie, portanto, de faroeste, de facto, mesmo não tendo num sistema, num ordenamento jurídico nacional, leis para combater especificamente a desinformação, há muita legislação que as autoridades têm e que podem, de alguma forma, aplicar em situações, portanto, que ocorrem também no ecossistema digital. Portanto, por exemplo, vou-lhes dar o exemplo da entidade para a comunicação social. Um dos conteúdos desinformativos que é mais utilizado em períodos eleitorais será, portanto, a falsificação de sondagens. Nós temos uma lei das sondagens e que regula a divulgação pública de sondagens e de inquéritos de opinião. E nós estamos a aplicar temos que aplicar essa lei. E essa lei também se verifica na distribuição de esses conteúdos que, se não cumprirem as regras, no espaço digital. Portanto, há legislação existente que pode ter a sua aplicação. Estou a falar do ponto de vista das autoridades administrativas, não estou a falar do ponto de vista criminal, mas que podem ter aplicação, e nós temos vários processos de contraordenação a correr, resultado da utilização de falsas sondagens, de uma incorreta utilização de inquéritos de opinião, e a aplicação de uma lei de 2000. Isto só para dizer, portanto, que, de alguma forma, o faroeste, às vezes não podemos ter medo do faroeste, e temos que ver com o que temos.
Começam a nascer xerifes,
não é xerifes, mas ver o que é que podemos, não nos demitirmos de alguma forma, nem ficarmos a olhar para a montanha e dizer que não a conseguimos escalar. Portanto, isso acho que é uma má atitude de exercício do poder público.
Se me permite só uma interjeição, o que o António disse é fundamental, porque uma coisa é o enquadramento jurídico, outra coisa é depois a falta da aplicabilidade pela ausência de capacidade dos xerifes. Ou seja, pegando na sua analogia, o grande problema é que as forças, por exemplo, de investigação criminal ou de prevenção, que não só não têm meios, como não têm orçamento, como não têm ainda verdadeiramente a praxis para estar presente no mundo digital como estão presentes no mundo real. Peço desculpa.
Então, isso é absolutamente verdade. O diagnóstico subscrevo. Agora, também subscrevo que a ideia de que não poderemos, de facto, como fazíamos há uns anos a esta parte, olhar para um mundo que dizíamos não, isto é impossível de lhe dar conta e de lhe dar alguma regulação. Estamos numa fase de implementação muito inicial de uma série de regulamentos criados sobretudo pela União Europeia e que estão a ter as suas consequências. Ainda foi agora dita uma, portanto, com o caso da plataforma X e aqui tanto falada. Mas só muito rapidamente, eu penso que o mais importante é uma estratégia de combate à desinformação e que deve assentar em quatro pilares. A prevenção e aqui na prevenção temos a literacia mediática e a literacia digital, que também, obviamente, a componente de educação, que é fundamental para criar resiliência na sociedade. Depois temos outro pilar, que é o pilar da cooperação. Nenhuma entidade consegue dar conta do fenómeno de desinformação se não estiver interligada com várias autoridades a nível nacional e a nível internacional. Estou a falar, portanto, das partes desde as forças de segurança, serviços de informações, às autoridades administrativas, e é preciso, portanto, que esses mecanismos, que funcionam de uma forma ad hoc, porventura sejam um pouco mais formalizados. Também há outro pilar, que é o pilar da monitorização. A necessidade de termos academia, centros de fact-checking, a fazer a monitorização da desinformação e a sua divulgação pública, que é das armas fundamentais de combate à desinformação, que é a divulgação pública. Nós temos alguns exemplos e que já, portanto, já experimentámos. E por último, um pilar que é o pilar da contra-desinformação. É preciso fazer contra-desinformação e contra-desinformação permanente. Esta contra-desinformação, aqui temos o trabalho, sobretudo, dos órgãos de comunicação social, ou seja, órgãos de comunicação social a funcionar de acordo com os seus valores profissionais, não é? Portanto,
Telmo, vamos ter que ficar com esses quatro pilares que nos deixa no final deste programa, sei lá, em termos de uma espécie de síntese um pouco poética, se calhar nesta matéria o mundo vai continuar a pular e a avançar, qual a bola colorida nas mãos de uma criança, mas o que fica claro é que são precisas regras e formação para que o faroeste continue a ser mais monitorizado, como se prevê e deseja, de acordo com aquilo que foram os argumentos apresentados ao longo desta consulta pública de hoje. Muito obrigado a todas e a todos por terem estado neste programa, que teve a produção de Rita Soares e Andreia Brito e a coordenação técnica de Alberto Cardoso, Rui Coelho e Diogo Axel. A consulta pública na Rádio Pública volta na próxima semana, na quarta-feira. Bom dia.